No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Parecer define PL 2159 como antítese da solução para licenciamento ambiental. Maranhão se organiza para período de combate às queimadas, vigilância e intensificações de controle de animais no careiro e segundo simpósio do direito à saúde realizado em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Amazonas, porque o Polo Industrial de Manaus registrou a maior alta na produção de motos desde 2011. As informações com Tânia Freitas.
O Polo de Duas Rodas de Manaus apresenta o terceiro melhor resultado semestral da história da indústria de motocicletas. O dado é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, bicicletas e similares, a Abraciclo. A instituição destaca que o Polo Industrial de Manaus produziu 1.749.000 unidades no primeiro semestre de 2025, volume 15,3% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Este é o melhor desempenho para os seis primeiros meses do ano desde 2011. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, faz uma análise destes números.
O Polo Industrial de Manaus segue sendo uma ilha de prosperidade dentro de todo o parque industrial brasileiro. E no primeiro semestre, nós registramos um número acima de 1 milhão de motocicletas produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus, o que representa um número exuberante dentro do contexto dos últimos anos. Para nós é uma alegria imensa poder acompanhar a evolução especial do Polo de Duas Rodas, que tem brigado ali pela primeira colocação nos subsetores de maior faturamento do nosso polo.
A projeção da Abraciclo é que a produção em 2025 atinja 1.880.000 unidades, alta de 7,5% em relação ao ano passado. Apesar da expectativa positiva, a Abraciclo vê com preocupação a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente americano Donald Trump. A instituição espera uma negociação entre o governo brasileiro e os Estados Unidos. No entanto, avalia que ainda é cedo para medir os impactos da sobretaxa sobre o Polo de Duas Rodas, localizado no Polo Industrial de Manaus. Conforme dados divulgados pela Abraciclo, entre janeiro e junho deste ano foram exportadas 18.600 motocicletas, um número 18,5% maior que o mesmo período em 2024. Os Estados Unidos foram o terceiro principal destino dos produtos ao comprar 3.400 unidades, um aumento de 3% em relação ao primeiro semestre do ano passado.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. Maranhão reforça ações e equipamentos para combate às queimadas. 92 prefeituras já aderiram ao programa. Saiba mais com Emanuele Araújo.
O período de maior ocorrência de queimadas e incêndios florestais está se aproximando, com expectativa de pico nos meses de setembro e outubro. Para se antecipar a essas ocorrências, alguns estados já estão tomando providências. No Maranhão, por exemplo, as ações de combate aos incêndios foram reforçadas, com o lançamento do programa Maranhão Sem Queimadas. 92 prefeituras do estado já firmaram parcerias com o programa para fortalecer as políticas de proteção ambiental. O Fundo Amazônico, por exemplo, vai fornecer 45 milhões, recurso vindo da Alemanha, para a compra de equipamentos destinados a 49 unidades do Corpo de Bombeiros. Outras 7 unidades vão ser construídas para ampliar o trabalho da corporação. De acordo com o governador Carlos Brandão, o Maranhão também firmou parceria com uma multinacional suíça, no valor de 100 milhões de dólares para recuperação de áreas de floresta, regularização fundiária e combate às queimadas.
Porque é um projeto que não se faz só. A gente tem que envolver a sociedade civil organizada, as prefeituras, as comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, enfim, os povos originários. E para isso a gente está fazendo uma ampla capacitação. O nosso estado era o estado que tinha o segundo maior número de queimadas. Com os investimentos que a gente fez, com os projetos que a gente, a política que a gente está fazendo, a gente já reduziu, já somos o quarto estado que tem o menor número de queimadas.
Durante a cerimônia, o governo do Maranhão anunciou o projeto Floresta Viva Maranhão, voltado à recuperação de florestas e implantação de viveiros de mudas, como o de açaí, por exemplo. Uma das beneficiárias é Fábia Moreno, moradora da cidade de Anajatuba, que destaca as vantagens econômicas do projeto.
O programa aqui que vem trazendo a oportunidade para os produtores rurais de crescer economicamente e também de proteger a natureza, por ser um projeto sustentável, que, de grande valor, né? E que mais na frente possamos colher os resultados.
A primeira ação foi instalar o maior viveiro público de mudas do país, localizado no município de São Bento, que fica a 70 quilômetros de São Luís, beneficiando 100 famílias. A proposta é gerar oportunidades econômicas para as comunidades locais, recuperar áreas degradadas e incentivar a bioeconomia como alternativa para as cadeias produtivas. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Parecer define projeto de lei 2159 como antítese da solução para licenciamento ambiental. Estudo de especialistas aponta que o projeto aprovado no Senado aumenta a insegurança jurídica e fragiliza a proteção ambiental. Confira Colliege Costa.
Um parecer técnico divulgado nesta segunda-feira acendeu alerta sobre os riscos e fragilidades do projeto de lei de número 2159 de 2021, que trata do licenciamento ambiental no Brasil. O texto aprovado no Senado e prestes a ser analisado na Câmara dos Deputados é classificado pelos especialistas como a antítese da solução para as entraves históricas do processo de licenciamento no país. Segundo o documento, o PL não apenas falha em unificar e modernizar as regras nacionais, como também cria brechas regulatórias, promove insegurança jurídica e abre espaço para retrocessos ambientais ao legitimar modalidades de licenciamento mais brandas, como o autolicenciamento e a licença ambiental especial, como explica Alberto Fonseca, da Universidade Federal de Ouro Preto, um dos pesquisadores que assinou o parecer.
Então, a grande questão que a gente coloca não é a existência dessas modalidades de simplificação do licenciamento, mas o como fazer isso. Porque, historicamente, a gente tem tido uma dificuldade muito grande em, a gente fala assim, calibrar o rigor ou a proporcionalidade do rito procedimental do licenciamento para os impactos das obras que são sujeitas a licenciamento. O PL não faz isso. O PL deixa isso em aberto. Na verdade, o PL faz isso para algumas tipologias, como a do agro, que são julgadas como não sendo impactantes, portanto dispensadas imediatamente de licenciamento ambiental.
O parecer mostra que o PL naturaliza o uso de instrumentos como a licença por adesão e compromisso, onde o empreendedor declara online que cumpre requisitos mínimos sem necessidade de estudo ambiental. Essa prática, já usada em alguns estados, segundo os pesquisadores, não tem comprovação de efetividade e aumenta o risco de impactos não controlados. Alberto ressalta que o projeto oferece esse tipo de licença sem estabelecer critérios técnicos claros para sua aplicação, o que pode transformar o licenciamento ambiental em um processo politizado e vulnerável à pressão econômica.
Em relação às outras tipologias, há uma espécie de linguagem no PL que parece tratar como se a simplificação fosse algo simples e uma solução do que a gente chama assim de ganha-ganha. Não, vai dar agilidade procedimental e o meio ambiente vai ganhar. Bem, nos estudos que a gente faz, aqui no Brasil e fora do Brasil, isso não é a realidade. Nós procuramos com muito carinho nas bases dos órgãos ambientais que já têm esses tipos de licenciamento simplificado e não encontramos absolutamente nada que ampare essa premissa tácita.
Outro ponto crítico levantado é a omissão do PL em relação às mudanças climáticas e aos impactos em larga escala, como os que ocorrem em regiões sensíveis como a Amazônia. Para o pesquisador, essa ausência é inaceitável em um momento em que países do mundo tentam incorporar o tema em suas regulações ambientais.
Bem, sobre as mudanças climáticas, o PL é completamente omisso em relação a esse tema. A gente que acompanha a regulação do licenciamento em vários países, a gente tem visto que isso é um tema contemporâneo, moderno, sendo incorporado nos licenciamentos fora do Brasil. Bem, um PL que se diz modernizador sequer fala de mudanças climáticas. Então não tem nada de concreto. A gente deve ver a manutenção do status quo hoje, que é lastimável. A gente tem um instrumento que deveria prever e controlar impactos ambientais, mas hoje ele não enxerga e não prevê e não controla impactos relacionados a mudanças climáticas.
De acordo com o parecer, o texto enfraquece o papel de órgãos como a FUNAI e o ICMBio ao transformá-los em autoridades intervenientes não vinculantes, o que na prática minimiza a influência das populações impactadas nas decisões sobre grandes obras. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, vigilância intensifica ações de controle de animais no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Povo de Deus na Amazônia divulga carta contra o PL da devastação. A carta foi construída de forma coletiva e apresentada durante a 6ª Assembleia das Comunidades Eclesiais de Base, SEBS, da Prelazia de Tefé. Mais informações com Daniela Pantoja.
Cerca de 1000 participantes que estiveram na 6ª Assembleia das Comunidades Eclesiais de Base, SEBS, da Prelazia de Tefé, aprovaram uma carta pública de denúncia e apelo ao povo brasileiro e aos parlamentares contra o projeto de lei 2159 de 2021, conhecido como PL da Devastação. Intitulado de Carta do Povo de Deus na Amazônia para Todos os Brasileiros, o documento foi construído de forma coletiva e recebeu a adesão de outras organizações eclesiais e populares presentes no evento em Alvarães, no Amazonas. O projeto de lei, que atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados, representa uma grave ameaça à Amazônia, à biodiversidade e aos direitos dos povos originários e comunidades tradicionais. Dom José Altervi, bispo da Prelazia de Tefé e presidente do Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, destaca que a carta representa o apelo pela vida e a casa comum, no qual os grandes projetos alimentados pelo capitalismo destroem cada vez mais.
Por isso, no decorrer dessa Assembleia, eu motivei para que o povo de Deus fizesse uma carta do povo de Deus que vive na Amazônia, né, para todos os brasileiros. Uma carta que é um apelo pela vida, que é realmente um apelo pela casa comum contra tudo que ameaça o ser humano e o meio ambiente. Esses projetos de morte, alimentados por um capitalismo selvagem, que destrói tudo, aumenta cada vez mais as consequências terríveis das mudanças climáticas, né, sem levar em conta a vida e a saúde do planeta.
Para os participantes da Assembleia, o projeto institucionaliza o desmonte da legislação ambiental brasileira em nome de interesses econômicos ligados ao agronegócio, à mineração e à especulação fundiária. A carta, para além de um protesto contra o PL da devastação, também busca reconhecer a natureza como sujeito de direito. Por isso, tem um significado muito importante para as comunidades, como pontua Dom Altervi.
A carta que o povo de Deus, aqui presente na Amazônia, a partir das SEBs, escreveu e aprovou, é a carta de protesto contra o PL da devastação. porque nosso território está ferido, né? Nossos direitos estão sendo lesados. E mais do que isso, também é importante perceber que a natureza também tem direito, e isso não está sendo muito reconhecido. Porque se reconhecêssemos os direitos da natureza, né, alguma coisa salvaria quando se trata da defesa e o cuidado com a casa comum.
O documento também cita a nota oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicada em maio de 2025, que afirma que o projeto promove a flexibilização dos mecanismos de proteção da vida, das águas, das florestas e dos povos originários e comunidades tradicionais. Ao final, a carta propõe um apelo aos parlamentares que escutem o clamor dos territórios e não aprovem um PL. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vigilância sanitária, intensificações de controle e orientação sobre criação irregular de animais no Careiro. As equipes de fiscalização estão realizando visitas em diversos pontos do município. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A Vigilância Sanitária do município de Careiro, em parceria com o Serviço de Meio Ambiente, tem intensificado ações de abordagem e orientação junto à população em virtude do aumento do número de denúncias relacionadas à criação irregular de animais em área urbana. Cavalos, porcos, galinhas e até mesmo caprinos vêm sendo encontrados em locais inapropriados. A coordenadora de Vigilância Sanitária do Careiro, Gisele Mata, reforça que a situação fere o Código Sanitário do município e representa risco à saúde pública.
Então, a questão da criação de animais é incisivo aqui na Lei 704, de 14 de junho de 2019, que é o Código Sanitário do município. E ele tem aqui no parágrafo único que ele enfatiza que é vedado, né, a criação de animais no perímetro urbano que, pela sua natureza ou quantidade, seja considerado causa de insalubridade, incômodo ou risco à saúde. Temos encontrado animais, né, porcos, também cavalos, né, animais bovinos, sendo criados dentro da sede do município. E esses animais, eles causam incômodo à saúde pública, né? A questão do odor, tem a questão também dos resíduos. E são animais que eles precisam estar na área rural.
A coordenadora pede que a população fique atenta e denuncie.
A população em geral fique atenta, tanto para fazer a denúncia, né, para informar qual é a situação, para que a gente vá e para a gente poder resolver essa situação, porque esses animais, eles estão convivendo com a população em geral, né? E estão, assim, em áreas assim, de lixeira, cemitério público também a gente já teve uma situação. Então são situações que a gente tem que ter esse controle e conversar para a gente poder ter essa ajuda da população junto conosco.
As equipes de fiscalização estão realizando visitas em diversos pontos da cidade para orientar criadores e responsáveis sobre a necessidade de manter os animais em locais apropriados, preferencialmente na zona rural, conforme determina a legislação sanitária. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Tribunal de Justiça do Maranhão, Prefeitura e parceiros vão oferecer serviços jurídicos de saúde e de assistência. Os serviços devem acontecer durante a 7ª edição do programa Encontros Regionais. Acompanhe com Yannis Silva.
O mutirão Pop Hood, organizado pelo Poder Judiciário do Maranhão e instituições parceira, prestará serviços jurídicos de saúde, assistência e cidadania a pessoas em situação de vulnerabilidade social nesta terça-feira, amanhã, 15 de julho, das 7 da manhã até as 13 horas, aqui na cidade de Balsas. Nós conversamos com a doutora Larissa Tupinambá, juíza auxiliar do Comitê Pop Hood do TJ do Maranhão, que fala mais sobre a
esse projeto, que é do Tribunal de Justiça do Maranhão, em alinhamento com a Política Nacional de CNJ, através da Resolução 425 de 2021, que instituiu a Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua. E agora, através da nossa itinerância completamente inovadora na gestão do presidente Frois e da desembargadora Graça Morim, que é a presidente do nosso comitê, a gente traz a nossa unidade móvel para Balsas, para o Polo Judicial de Balsas, agregando esses serviços, integrando a rede. E amanhã nós estaremos no Centro Recreativo Banco do Brasil, disponibilizando todos esses serviços. Todas as pessoas vão ter lá de uma forma concentrada e descomplicada acesso a documentos, a serviços de saúde, assistência social, atendimento jurídico, consultas médicas, vacinação. O objetivo é desburocratizar, fazer com que essas pessoas tenham acesso à justiça e à dignidade de uma forma mais simples.
O ônibus adaptado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão para o projeto ficará estacionado na porta do Clube Recreativo Balsense, aqui no centro da cidade de Balsas, na Praça Eloy Coelho. A iniciativa tem a intenção de ampliar o acesso à justiça, promovendo inclusão social e resgatar a dignidade da população em situação de vulnerabilidade social.
Nós temos dois ônibus na praça, então não tem como as pessoas não identificarem. Outro ônibus também é do tribunal, é o ônibus da conciliação, para fazer audiência nas causas que permitem essa composição, divórcio, separação judicial, alimentos, guarda, fixação de pensão. Então, todo mundo que estiver lá vai ter toda a nossa equipe à disposição nesse atendimento humanizado e diferenciado.
A mesma destaca ainda que os problemas sociais são de responsabilidade do poder público, da sociedade civil e também do poder judiciário.
Os problemas sociais e que a gente não pode fechar os olhos de maneira institucional. É possível a cidade crescer dando à sua população a assistência que é indispensável. E o Tribunal de Justiça, nesse movimento, não quer só que o mutirão aconteça. O mutirão é uma forma de chamar a atenção e integrar a rede para funcionar de modo contínuo e perene depois que o ônibus sair da cidade.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Segundo o Simpósio do Direito à Saúde, é realizado em Santarém. O objetivo do evento é discutir os avanços e as dificuldades do direito à saúde para a população do oeste do Pará. Saiba mais com Lies de Costa.
Nesta quarta-feira, dia 16 deste mês, acontece em Santarém o segundo Simpósio do Direito à Saúde do Oeste do Pará, organizado pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. O evento tem como principal objetivo discutir os avanços e os desafios do acesso ao direito à saúde enfrentados pela população da região. A proposta é reunir diversos públicos com ênfase na população negra tradicional, LGBTQIA+, jovens, pessoas em situação de rua, moradores de bairros periféricos e comunidades rurais, como explica Rui Harayama, professor e organizador do evento.
E aí a gente vai trabalhar com diversos públicos, seja da população negra, das populações tradicionais, da população LGBT, do acesso à saúde mental, entre outros temas que são de interesse de toda a população. Então esse evento, ele é aberto para todo o público e com especial foco para aquelas pessoas que atuam na área da saúde, quem trabalha com população em situação de rua, população jovem, daquelas pessoas que estão nos bairros periféricos ou ainda nas comunidades e que querem saber e colocar suas propostas e dúvidas em relação ao direito em saúde no Oeste do Pará.
O simpósio é aberto ao público e tem como público-alvo principal pessoas que atuam na área da saúde, como integrantes de conselhos municipais, conselhos de cidadania, trabalhadores sociais e representantes comunitários. As palestras devem ser conduzidas por alunos do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA, que se preparam para integrar o sistema público de saúde na região nos próximos anos. Para participar, os interessados podem se inscrever via formulário online ou comparecer presencialmente no dia do evento. A expectativa é de que o simpósio fortaleça os espaços de escuta e formulação de propostas que garantam o direito universal, igualitário e acessível à saúde no Oeste do Pará. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Roraima celebra os 300 anos de evangelização no estado, uma história que começou com a chegada dos primeiros missionários carmelitas e se fortaleceu com a caminhada junto aos povos indígenas, às comunidades locais e a construção de uma fé enraizada na Amazônia. O vigário-geral da Diocese de Roraima, padre Josimar Lobo, destaca a memória religiosa desses três séculos, a importância dos marcos históricos da igreja e os novos desafios pastorais para o futuro. A reportagem é de Denifer Costa.
Em Roraima, a fé tem história. São 300 anos de evangelização desde a chegada dos primeiros missionários carmelitas até os desafios de hoje. Uma caminhada de fé, resistência e compromisso com o povo da Amazônia. Quem fala sobre essa trajetória é o vigário-geral da Diocese de Roraima, padre Josimar Lobo, que nos lembra.
Que nós somos frutos de uma história. A linha histórica continua e esses 300 anos agora chegou até nós e nós somos parte, agora continuadores de todo esse processo bonito, desde a chegada dos carmelitas que aqui vieram para trazer uma semente do reino. Mas é bom lembrar que aqui também já tinham pessoas, que os povos originários. Aqui eles estavam e aqui eles foram também, sem dúvida, contemplados por esta beleza do anúncio, do testemunho, da formação do pensamento crítico, do pensamento religioso, da cultura própria para também aprender, somar e contribuir com aqueles que chegavam. Os missionários não chegaram para ocupar lugar, para tomar lugar de ninguém, mas chegaram aqui para trazer a boa nova de Jesus Cristo.
Durante décadas, a igreja se fortaleceu, de missão à prelazia e finalmente a Diocese de Roraima, em 1979, pelas mãos do Papa João Paulo II. Padre Josimar destaca que a presença da igreja está em cada canto, das comunidades indígenas ao coração da cidade.
Os pontos físicos e históricos da cidade de Boa Vista, eles estão inteiramente ligados à história missionária de evangelização da igreja em Roraima. A matriz Nossa Senhora do Carmo é esse ponto principal. É claro que não era assim logo no início, mas ela continua mantendo aí os seus modelos germânicos. A igreja matriz é esse ponto, esse cartão postal da cidade de Boa Vista. Quem vem aqui já se depara logo com uma beleza de uma construção que fala muito mais pelo seu formato, pelo seu jeito, do que pelas palavras. A prelazia, o prédio da prelazia de Roraima, hoje a residência episcopal, né, onde mora o nosso bispo. Aqui a Casa João 23, onde está a nossa rádio, a Escola São José e a maternidade. Muitas obras que estão inteiramente ligados com a história de evangelização. Celebrar 300 anos é dizer um muito obrigado ao Deus da vida que caminhou conosco até aqui e continuará caminhando conosco. Então eu convido as pessoas de boa vontade, as famílias, os amigos, a juventude, a celebrar conosco. Celebrar é fazer memória, é agradecer.
E então você é convidado a celebrar essa história de fé. No dia 19 de julho, a partir das 5 horas da tarde, haverá uma caminhada da Igreja Matriz até a Catedral Cristo Redentor, seguida de missa solene pelos 300 anos de evangelização.
Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Neste mês de julho, o mundo inteiro volta os olhos para uma das mais graves violações de direitos humanos da atualidade: o tráfico de pessoas. A data de 30 de julho, instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, é mais do que simbólica, é um chamado à ação. Milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas deste crime invisível, que transforma seres humanos em mercadoria. Mulheres, crianças, migrantes e populações vulneráveis são alvos frequentes. A exploração sexual, o trabalho escravo, o tráfico de órgãos e até casamentos forçados fazem parte dessa realidade cruel. E o mais alarmante é: muitas vezes o tráfico de pessoas acontece diante dos nossos olhos, nas ruas, em obras, na agricultura, em salões de beleza ou em casas de família, disfarçado de emprego, promessa ou ajuda. No Brasil, campanhas como a Coração Azul, que tem o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da ONU, buscam conscientizar a população. Mas o combate ao tráfico exige mais que informação. Exige vigilância, denúncia e políticas públicas efetivas. É preciso fortalecer fronteiras, proteger vítimas e punir agressores. Neste julho, que a conscientização se transforme em atitude, porque cada pessoa libertada do tráfico é uma vitória da humanidade. Destaco aqui a importância do Brasil, que se une à campanha mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas. É preciso voltar nossos olhos com urgência para uma de suas zonas mais vulneráveis, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Ali, em meio à crise humanitária que levou mais de 500 mil venezuelanos a atravessar para o Brasil nos últimos anos, milhares de mulheres, crianças e jovens enfrentam uma segunda tragédia: o aliciamento, a exploração sexual, o trabalho escravo e o desaparecimento silencioso de vidas humanas. Tudo isso sob o nome cruel do tráfico de pessoas. É na estrada que liga Pacaraima a Boa Vista, em Roraima, nos alojamentos improvisados, nos garimpos ilegais e nos bairros invisíveis das cidades fronteiriças que o crime se estabelece. É urgente que o Brasil avance na prevenção, identificação e proteção dessas vítimas. Isso passa por investimento real em fiscalização de fronteiras, treinamento das forças de segurança, fortalecimento da operação acolhida e, sobretudo, por políticas sociais que enfrentem a desigualdade e o abandono institucional. Neste Julho Azul, que a denúncia não se cale, que o combate ao tráfico de pessoas não seja pauta apenas de campanha, mas compromisso permanente com a vida, a dignidade e os direitos humanos de quem mais precisa. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.248 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Anderlé Oliveira, Tânia Freitas, Daniela Pantoja, Emanuele Araújo, Liege Costa, Denifer Costa e Anis Silva. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.